Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando na área aqui pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Gustavo Valadares, aqui ao lado do Sérgio Duarte, como sempre acontece. Estamos abrindo oficialmente, né, a temporada 2026 aqui do podcast com mais uma das nossas edições super especiais, dessa vez tendo como tema a banda mais tricolor do planeta, né? Claro que eu estou falando dos Rolling Stones. Esse é um assunto que de vez em quando a gente comenta por aqui, mas na verdade vai ser meio que o especial Rolling Stones volume 2, né, digamos assim, já que há alguns anos aí gravamos um programa dedicado à banda, no qual recebemos como convidado nosso amigo Nélio Rodrigues, que lançou inclusive dois livros muito interessantes aí sobre os Stones. E depois, até mais recentemente, estou me lembrando aqui, registramos também um tributo à carreira solo, né, do Keith Richards. Batemos um papo aí com outro grande amigo aqui do programa, o Flávio Richards. Porém, dessa vez, vai rolar um diferencial, né, Serginho? Irão fazer parte do setlist de hoje apenas canções que não foram compostas por eles, né? Nem pelo Mick Jagger, nem pelo Keith Richards, ou seja, serão covers aí que eles vieram registrando ao longo da carreira. Então teremos por aqui material, né, da lavra de inúmeros ícones aí do blues, do rhythm blues, dos primórdios lá do rock and roll, enfim, de outros ritmos também. Vai sobrar até pro reggae, né? Enfim, aí a gente espera ter um outro tipo de leitura, enfim, em relação ao repertório dos Stones, enfim, tendo aí um olhar diferente, com um olho diferente, né, cara?
Pois é, Gustavo, esse é justamente o nosso objetivo aqui de hoje, né? E para nos ajudar a apresentar essa edição, estamos recebendo, claro, a visita de um super fã da banda, né? O nosso amigo Ivo Kozer, aqui do Rio de Janeiro. Ele que é cientista político, com graduação em História pela UF, professor e pesquisador do Departamento de Ciência Política da Unirio. Além disso, o Ivo é um grande colecionador de quadrinhos e também um roqueiro de carteirinha, tendo um bom gosto incrível aí nessas duas áreas. Isso sem falar que nos conhecemos já há bastante tempo, né, cara? Desde os tempos lá da saudosa Satisfaction, a galera se reunia lá aos sábados, lá com o Renato Arias e com os outros amigos, para bater papo sobre futebol e rock and roll, né, enfim. Já tinha um tempão que a gente queria te convidar aqui pro Rock Flu, e enfim, chegou a hora. Seja super bem-vindo aqui ao podcast, e antes de mais nada, saudações tricolores, meu amigo.
Saudações tricolores, eu que fico muito satisfeito em estar aqui, travar essa conversa com vocês, acompanho o programa, gosto, e acho que nós vamos ter um excelente período aqui de conversa e de audição mesmo.
Beleza, beleza, legal. Bom, bora começar o papo aqui, né, o Ivo, falando sobre esse nosso Fluminense Futebol Clube, né, cara? Início aí de temporada, o Campeonato Carioca até já começou. Fizemos, por enquanto, aí duas partidas com o time praticamente todo reserva. Enfim, mas a gente queria fazer aqui, né, de início, um breve balanço sobre o que foi esse nosso ano de 2025, né, cara? Ano que terminou aí há poucas semanas, né? Parte dos torcedores acharam a temporada decepcionante, né? Afinal, não faturamos nenhuma taça, o que é realmente lamentável, mas ao mesmo tempo existe uma outra parte da torcida achando que a coisa não foi de todo ruim, né? Afinal, tivemos bons momentos durante a Copa do Mundo de Clubes, por exemplo, e conseguimos pescar ali no apagar das luzes, né, a vaga direta para Libertadores. Enfim, e aí, qual dessas duas categorias você, como torcedor, cara, se encaixaria? O copo ficou meio cheio ou meio vazio em 2025, na sua opinião, cara? Diz aí.
As duas, porque realmente não ganhar nenhum título, a gente só pode lamentar, né? E também não ter disputado o topo do brasileiro, né? O Fluminense é um clube que tem que disputar o topo do brasileiro, né? Chegou a final do estadual, mas o estadual já não é mais aquele torneio tão importante. É claro que teria sido bom tê-lo vencido, mas o principal teria sido ter disputado a cabeça do brasileiro, né? O fato da vaga da Libertadores, claro, é um é uma conquista relevante, o papel no Mundial é relevante. Agora, eu tenho a impressão que você, o Serginho, todos nós, a perda da Sul-Americana e da Copa do Brasil, não ter chegado à final desses dois torneios, foi muito decepcionante, porque era visível para nós que o Fluminense tinha time para chegar, pelo menos, à final. No caso da Sul-Americana, então, se o Lanús era um, né, o Fluminense não ter passado pelo Lanús dentro de casa, foi muito decepcionante, como também, né, ter sido eliminado pelo Vasco nos pênaltis. Eu acho que esse que foi o tom, esse foi o resultado final ruim, que se tivesse ganhou uma das duas competições, nós estaríamos dizendo, pô, levantou uma taça, uma nacional ou uma internacional, né? E não nenhuma das duas. E o ano começa com um assunto que a gente já brincava aqui, sem um centroavante. O Cano está machucado, o JK não fez uma boa temporada, e o Everaldo, enfim, torcedor tricolor já sabe, né? Não vou nem comentar.
É verdade, estou contigo nessa aí. Acho que o final do ano, perder para o Vasco, né, um rival direto aqui da maneira como foi, enfim. E esse período que a gente está vivendo agora, esse início de temporada, é meio chato, né? É só especulação para lá, nome para cá, nome para lá. Os clubes precisam realmente correr com isso, né, cara? Até porque a gente já está aí indo para a terceira rodada do Campeonato Carioca. Esse ano o calendário está muito apertado, né? A gente tem o próprio Brasileirão começando pela primeira vez ainda no mês de janeiro, né? No dia 28 vai rolar a nossa estreia, que aliás vai ser em casa contra o Grêmio. Portanto, a gente precisa contratar rapidamente, né? Esse 9 precisa chegar, já vestir a camisa e entrar em campo, né? Mas o que você tem achado desses nomes aí que já fecharam, né? Ou que estiveram sendo especulados? Temos aí o zagueiro, né? Esses gêmeos que era do Mirassol. O Arana, eu acho que é um bom jogador. Agora, Hulk, Cebolinha, Scarpa. O que você achou disso tudo aí? E qual a sua expectativa para esse ano de 2026?
Olha, eu acho o seguinte, quer dizer, os dois nomes que chegaram, ótimo, tá bom. São jogadores que, né, o zagueiro do Bragantino, né? Peraí, Bragantino não, do Mirassol, né? Mirassol, desculpa. Assim, parece uma boa contratação. O Arana é uma posição que o Fluminense realmente estava precisando, né? Agora, essas especulações, eu vou ser sincero, assim, com exceção do Hulk, eu acho que houve realmente um envolvimento, é muita especulação, assim. Teria sido um bom nome? Sim, você e eu, todos nós sabemos que, assim, melhor que o Everaldo, sei lá, acho que não é muito difícil de achar. Apesar de que alguns dos nomes foram ventilados eram assustadores. Veio o nome aí do jogador argentino que tinha feito 7 gols na temporada passada. Pelo amor de Deus, um outro Everaldo, né? Acho que o Hulk teria sido um bom nome, mas não se concretiza, né? Enfim, o Savarino, aquele jogador do Botafogo, esqueci agora exatamente.
Savarino, né? É,
isso. Savarino, então teria sido bom nome, mas não veio. Eu acho que essas borbulhas, elas ajudam um pouco, entendeu? Eu mesmo sou cético em relação a elas. Com exceção do Hulk, que eu vi, né? A pedido do Atlético Mineiro era patética, querer pôr ser percentual de venda de jogador da base do Fluminense. Realmente era para ser recusado, né? Mas teria sido um bom nome. O único, assim, acho que teria de fato valido a pena. Um centroavante, que é o que a gente precisa. Apesar de que eu, pessoalmente, gostaria muito que o Cano voltasse, mas tá difícil, né?
A gente vê. Parece que a pedida do Atlético Mineiro, o Serginho, eles pediram até um percentual de torcedores, pô. Tantos por cento é Yang Fu, da Fluburgo. Aí complicou, né? Pô. Com relação aos jogadores, vocês mencionaram aí o nosso James, né? Uma boa surpresa, né? Fez dois bons jogos, principalmente o primeiro, que mostrou que sabe sair jogando, pelo menos aquele lado esquerdo ali com a Arana vai ficar melhor do que foi o ano passado, muito provavelmente, né? A gente está apostando nisso aí. A gente saiu de Freitas e Renê para James e Arana, isso deve melhorar. Mas a maior surpresa, não sei se vocês concordam, é que o James, apesar do nome, né, não é um Bond, né? A gente lembra do James Bond, pô. Eu fiquei preocupado. Vamos ver o que acontece. Esse ano tem tem Libertadores, né? A gente já comentou um pouquinho aí. Felizmente conseguimos essa vaga e vamos precisar muito de reforço desse camisa 9 aí, fundamental, quem sabe, para a gente repetir 2023, dar beliscada novamente nesse caneco, que seria sensacional, né? Bom, mas vamos lá mandar uma pausa aqui no bate-papo, que é para já detonarmos o Rock and Roll por aqui. Esse é o Rock Full Especial Rolling Stones, minha gente, começando agora para valer. Vamos lá então, só a caixa. We'll be right back.
Minha gente, tivemos aí nessa primeira sequência sonora aqui de hoje, desse nosso especial Rolling Stones, o seguinte: abrimos com Harlem Shuffle, faixa que pertence ao Dirty Work, álbum lançado no ano de 86, depois o que rolou foi And Too Proud to Beg, pescado do It's Only Rock and Roll, de 1974, e fechamos então com Rolling Stone Blues, essa pérola que faz parte do trabalho mais recente da banda, né, o álbum Reckoning Diamonds, que saiu do forno quase agorinha, né, aqui no ano de 2023. Vamos lá iniciar o papo aqui para comentar sobre Harlem Shuffle, né, Evo, esse Rhythm and Blues já considerado um clássico, né, dentro do repertório de Stones, faixa composta e gravada inicialmente pela dupla Bob Help e Ernest Nelson, isso lá atrás, no ano de 63. E na letra da música são citadas algumas danças que eram muito populares, né, no início da década de 60, como o limbo, o pônei, o hitchhike, por exemplo. Tudo isso enquanto ela descreve com detalhes uma outra dança, né, que seria justamente a do título da música, né? Só que essa Harlem Shuffle, na verdade, nunca existiu, né, Igor?
Pois é, eu acho também, nunca existiu, eles tentaram criar essa dança, né? O que eu acho interessante, assim, essa música é muita coisa interessante. Primeiro que eu acho que é a melhor faixa de um disco irregular, ou um disco fraco dos Stones, mas eu acho essa uma boa faixa. É uma faixa que pode fazer parte de uma coletânea dos Stones, né? E eu acho interessante também ter um detalhe aí, que é que nesse disco especificamente, o Ron Yuri conta isso, já contou na biografia, contou no livrão dos Stones, que quando eles se reuniram para gravar, o Mick Jagger anuncia que não vai sair em turnê depois do disco, frustrando as expectativas do Keith Richards, que queria sair em turnê. E que isso azedou terrivelmente um clima entre o Mick Jagger e o Keith Richards, né? Ficou muito ruim o clima. Para completar, o Charlie Watts estava numa crise de meia-idade e também não estava comparecendo muito às sessões. E o Ronnie Wood comenta que se o Mick Jagger entrava no estúdio, o Keith Richards saía e vice-versa. E tinha o problema de gravar a voz guia das músicas, né? Como sem o Mick Jagger não tinha como. Então ele sugeriu que se trouxesse Bob Mack, o cantor de Soul Music, para ele botar a voz, né? E depois o Mick Jagger vinha em cima. E o Bob Mack é interessante porque ele é o compositor do primeiro sucesso dos Stones nos Estados Unidos, que é It's All Over Now. Ele é o compositor, né? Uma música dos Stones gravaram, era uma música da Soul Music, pouco conhecida, e eles resgataram essa música lá em 65, se eu não estou enganado, 65, 64, quer dizer, eles gravaram em 64. E o Bob que participa das sessões, ele inclusive tem um agradecimento da sua participação. E o Ron Yuri conta também, apesar disso não constar nos créditos, que ele segurou a baqueta em várias faixas, que o Charlie Watts simplesmente estava fora, estava dando uma variada, estava em crise no casamento, crise dos 50, e ele é que segurava as baquetas, e ele ainda conta mais. O Billy Wyman também chegava, viu o clima ruim, dizia, vou almoçar ou vou jantar, e não voltava mais, e ele também segurava o baixo. Então isso é interessante para você ver como é que uma música, uma versão boa, né, saiu nesse clima, no mínimo turbulento, né, mas saiu, né, e com a presença do Bob do Mack, que é um cara que eu acho particularmente, eu acho um grande nome da Soul Music. Eu tenho vários trabalhos dele, acho ele genial, né? Mas ele realmente apenas pôs a voz aqui. Acho também muito legal, se você me permite aqui dar uma indicada, que ele regrava música lá de trás, né? Que é a coisa Proud to Beg, que era um clássico lá dos anos 60, e eles resgatam essa música, né? No seu disco de 74, que é o It's Only Rock and Roll, né? Que é um, né, a música já tinha passado, vamos dizer assim, a época dela, né? Já não era, já era uma música old, né? Uma música das antigas. E eles resgatam e emprestam um colorido novo a essa música. E isso é muito interessante, né? Eles não estão gravando uma música que está ali estourando naquele momento e eles dão uma versão dele. Eles resgatam uma música que estava, né, nas prateleiras. Né? Apesar de ter sido um grande sucesso, estava na prateleira.
É verdade, cara.
E para minha surpresa, eu sempre gostei dessa música, né? E a versão deles é peculiar, pelo estilo deles. Eu achei surpreendente que eles, em 2007, se eu não estou enganado, eles naquele festival, quando refazem o festival da Ilha de Wight, os Stones tocam e convidam a Amy Winehouse a cantar essa música com eles. Acho que eles nunca mais tocaram essa música desde 74. E tocam nesse festival com a Amy Winehouse. Tem inclusive um vídeo no YouTube deles cantando essa música.
É muito, muito, muito legal. Quanto a Harlem Shuffle, né? A dança, vocês comentaram aí, nunca existiu, mas deveria ter existido, né, Serginho? O balanço é demais, né, cara? Ela, segundo os registros aí, foi baseada numa canção instrumental que se chama Slotson Shuffle Time, de autoria de um compositor de Los Angeles chamado Round Robin. É, quer dizer, o mundo da música é assim mesmo, né, essa coisa maravilhosa aí, de uma homenagem dentro de outra homenagem, uma influência dentro de outra influência, e assim as coisas vão evoluindo, vão se desenvolvendo. É interessante demais para a gente observar esse tipo de coisa, né, cara?
É muito legal. Eu acho que os Stones têm essa. Eles têm uma certa. Eles, quando eles gravam o cover, muitas vezes a gente vai ver mais adiante, a onda já não está mais assim lá em cima, né? Eles escolhem por algum outro motivo, né? O próprio Rolling Stones Blues, que é uma faixa maravilhosa, né, que estava nesse último disco, né, eles tiraram da prateleira, né, escondida lá, né, estava lá guardadona, né. E eu acho interessante porque, primeiro que tem o nome deles, né, essa alegação de que o Rolling Stones Blues teria vindo desta música do Muddy Waters, né. Mas tem uma outra música do Muddy Waters que também cita o termo Rolling Stones, que é a famosa Manish Boy. O Muddy Waters usou essa figura do Rolling Stone, né, a pedra que rola, em duas músicas diferentes, né? Uma que foi uma sucessão, que é a Manish Boy. Eles próprios já regravaram essa música, né, naquele disco Love You Live, né? E essa música que foi assim uma surpresa eles gravarem da forma como gravaram, né? Guitarra e voz, né? Quer dizer, cru, né? Cru e nua, né? Um blues nu e cru, né? Então são duas músicas do Muddy Waters que usam o termo Rolling Stone, né? Isso eu também acho muito interessante.
Legal, legal. E bom, logo após a Harley Shuffle tivemos então outro autêntico musicão, né? O Ain't Too Proud to Bad, faixa composta pela dupla Norman Whitfield e Edward Holland Jr., que foi um dos hits aí do ano de 1966, quando foi gravada por ninguém menos que o The Temptations, né, famoso grupo vocal lá do mitológico selo Motown Records. E na verdade, para a montagem do setlist aqui de hoje, nós tivemos o cuidado de não selecionar tributos repetidos, né, digamos assim, quer dizer, escolhemos uma faixa de cada autor diferente para os Stones já coverizarem, justamente para poder aqui abrir bastante o leque de homenagem, né. Essa faixa é um exemplo perfeito. Entre que a gente ficou na dúvida, né, Ivo? Os Stones coverizaram outro clássico dos Temptations, a faixa Just My Imagination, que está no álbum de 78, né, o Some Girls. Inicialmente essa faixa estaria escalada, enfim, é para rolar aqui, e a escolha foi difícil, mas no frigir dos ovos, Ain't Too Proud to Beg foi quem acabou ganhando aí essa queda de braço, né, cara?
É, e uma faixa que ainda conta com o Mick Taylor ainda na guitarra, né, que isso também é importante, né?
Ainda teve isso, né, cara? É, com relação aí a Rolling Stones Blues, né, que o Ivo até já comentou, que foi a terceira faixa aí desse primeiro bloco de hoje, ela foi a interpretação dos Stones, né, justamente para a faixa que se chama Rolling Stone, né, um super clássico de 1950, do monstro Muddy Waters, né, Pedras que Rolam Não Criam Limo. Essa foi a canção que, no fim das contas, né, apenas essa observação aqui, fez com que a banda justamente batizasse a si mesma, né, de Rolling Stones, não é isso? Enfim, só por isso, né, não bastasse a própria composição em si, enfim, só para esse detalhe aí, essa música já se torna um elemento de uma importância gigantesca na história da música, né, Ivo?
Não, sem dúvida. E a homenagem a um músico fundamental no estilo deles, né, que é o Muddy Waters, né? O Muddy Waters foi um cara que os influenciou demais. E é interessante porque, só fazer aqui um comentário breve, eu estava vendo uma entrevista do Muddy Waters, e não é só ele que fala isso, não, né? Outro já viu o B.B. King falando isso, mas coincidentemente o Muddy Waters tem uma entrevista em vídeo que ele manda essa, né? Perguntou assim: não, mas aí, o que você acha dessas novas gerações de músicos ingleses que gravaram essa música? Ele falou: olha, foi o que nos salvou, porque a gente estava esquecido. É. Nossas plateias já estavam, já estávamos abandonados. E quando eles reviveram as nossas músicas, é que voltaram a olhar para nós com atenção e nosso público ampliou. Né? Ele mesmo reconhece isso. É, né?
Deu um gás novo, né, Pedro?
Deu um gás novo. É. Interpretou, né? Enfim, foi uma outra coisa.
É. Pegando o gancho aqui, cara, eu queria saber a tua opinião aí sobre o álbum Hackney Diamonds, esse último que eles lançaram em 2023. Você curtiu?
Cara, eu curti. Eu sou um pouco suspeito, cara, porque assim, eu gosto do trabalho deles, entendeu? Eu nunca acho que é todo ruim. Nunca acho. Nunca, até como eu falei, por exemplo, o Dirty Work tem o Highland Stuff, que eu acho uma baita música. Né? Enfim, sempre tem uma coisa ali que vai salvar, entendeu? Eu ouvi, gostei, entendeu? Achei interessante. Eu acho que eu acho assim, que eles estão com o mesmo som pesado que eles estão desde o Voodoo Lounge, né? Ou pelo menos desde o Big Bad Bang, né? Que é um som assim, muito forte, muito pesado, a guitarra muito lá na frente, a bateria, né? Eu acho legal, eu não tenho assim, e acho que vou dizer mais, cara, eu acho que eles nem precisavam ter convidado quem convidaram, entendeu? Não sei se acrescentou. Questão da Lady Gaga, pelo vocal, não sei assim se o Elton John ou o Paul McCartney assim, acrescentaram algo, o disco podia ter seguido, entendeu? Mas é só uma opinião pessoal, né? Eu gostei do disco, acho que gostei. Vou ser sincero, já que você me perguntou, eu gostei mais do Blues and Lonesome One, achei ele melhor, gostei mais, fez mais sentido para mim, mas achei um bom disco e não me arrependi nem um pouco de tê-lo comprado.
É, eu curti também a produção, assim, ligeiramente diferente, né, do padrão, né, enfim, mais, entre aspas, aí, modernizada, né, isso algumas pessoas meio que acharam estranho, mas eu achei muito legal, melhor ter mais um álbum dos Stones do que não ter, né, mesmo, essa aqui é a verdade. É, bom, se até agora nós comentamos sobre as faixas que já rolaram, né, no programa, aí no nosso bloco de abertura, vamos agora começar a falar das faixas que irão rolar, né? Logo aí na sequência, enfim, no segundo bloco aqui de hoje, e teremos então, na verdade, três petardos que foram pescados de um único álbum dos Stones, né? O Blue and Lonesome, que o Ivo acabou de comentar aí, foi lançado no mês de dezembro de 2016, ou seja, incrivelmente, já quase se vão aí 10 anos, parece que foi ontem, né, minha gente? O tempo voa realmente, sendo que nesse trabalho só rolaram realmente versões deles para velhos blues, né? E nós escolhemos para rolar aqui o seguinte: eu vou citar as faixas e os nomes dos compositores originais e pedir então, né, aqui para o Ivo comentar em cima. É, vamos lá, teremos nessa sequência Just Your Fool, composição de autoria do Bud Johnson, Ride Them On Down, que é do Ed Taylor, e por fim a faixa título, né, Blue and Lonesome, assinada pelo grande Little Walter. E aí, meu caro Ivo, já que você é professor, né, cara, eu vou fingir agora que você é o aluno e eu que sou o professor, né? Discorra aí sobre esse tema, beleza? É mais ou menos assim que os professores fazem, né, cara?
Mas faz um clima agradável como o nosso, né? Não é nada. Eu acho um descasso, eu gostei muito desse disco, né? Eu achei que foi uma coisa muito feliz, porque eles não escolheram. Não são faixas, com exceção de uma faixa, All I Got, né, que eu esqueci agora exatamente o título, não são faixas assim muito conhecidas, e não estouraram, né? São faixas, mesmo no texto eles falam, isso aqui não fez sucesso, isso aqui não chegou no top 10, né? Eles escolheram coisas fora da parada de sucesso, né? Não gravaram Manish Boy, que é uma coisa bem tradicional, uma Baby do Little Walter, né? E eu acho que, assim, em particular o caso do Little Walter, eu acho uma homenagem mais do que justa, né? Porque o Little Walter, ele é um grande gaitista, né? Ele é um grande cantor de blues, né? E é um compositor, né? E ele é um cara, assim, aí no caso eu vou falar um pouco, talvez, sobre ele, né? Que eu acho interessante, né? Que, a gente tava falando aqui, o Muddy Waters, o Roland Wolff, o B.B. King, eles todos foram redescobertos, né? E se recolocaram no mercado musical, né? O Little Walter tinha tudo para ser isso, né? Era um cara até mais novo, né? O Eric Clapton fala com enorme admiração dele, o estilo dele tocar gaita, o estilo dele cantar, de compor. O Eric Clapton, na autobiografia, o elogia muito. E o Little Walter, porra, ele morre em 1968, esfaqueado num beco, num jogo de dado, cara. Quer dizer, o negócio é assim, o cara ainda estava nas antigas, né? Enquanto que o Muddy Waters, né, o Ronnie Wolf, B.B. King aproveitam a onda do blues inglês, né, do rhythm and blues, o rock inglês, e se recolocam no mercado, né, vão gravar e tal. O Little Walter tinha tudo para estar também surfando, ele era admirado, mas ele vai morrer dessa forma. Imagina, um beco esfaqueado jogando dados, né? Mas eu acho que, afora isso, eu acho faixas muito boas, né? E acho que o disco, inclusive, são três faixas do Little Walter, né? O disco todo, né? Eu acho que eles escolheram, assim, também dizer, olha, esse cara é muito bom, né? Esse cara é um grande cara, né? Enfim, eu gostei disso do disco também, né? Tem a participação do Eric Clapton, né? Acho o disco e as músicas muito boas, né? E acho que vocês selecionaram altamente representativas de um disco de muito boa qualidade.
É, uma curiosidade que você falou aí do Little Walter, né? O encarte do álbum acredita essa primeira faixa que vai rolar, né? A Just a Fool, para a versão que o Little Walter gravou, né, em 1960. Mas a faixa é de autoria do Buddy Johnson, né, que foi um pianista de jump blues, um estilo que ficou famoso nos anos 40 e 50. Ele também é considerado aí um precursor do rhythm and blues e do próprio rock and roll. Enfim, só para fazer esse registro aí. Mas o álbum todo é muito interessante, né, Sérgio?
Porra, esse álbum é uma maravilha, cara. Eu acho que é a melhor coisa que eles lançaram aí, talvez nos últimos 20 anos, além desses três caras aí que a gente escolheu para tocar. Tem outras faixas sensacionais de outros compositores, né? Tem Memphis Lean, Magic Sam, Holly Wolf, Jerry West, Jimmy Reed, Willie Dixon, enfim, outros mais. Trata-se, na verdade, de uma autêntica festança de blues, né, Ivo?
Não, sem dúvida. E a coisa assim da homenagem que eles precisavam fazer, a gente acha que precisavam fazer porque eles, né? Eles têm uma raiz muito forte no blues, né? Então eles precisavam fazer isso. E o que eu achei de novo interessante foi eles escolherem faixas, né? Assim,
verdade, lado B, né?
O meio lado B. Exatamente, lado B. Escolheram o lado B, cara. Isso é muito legal, porque eu mesmo, né? Eu tinha uma dessas faixas, né? O Little Otto é que eu gosto muito, né? Mas outras eu não tinha. Né? E aí o que você faz? Você vai lá, pô, vou ouvir também a versão original, vou curtir, né? Isso reabre, né? É o que eles fizeram lá em 1960, eles, o Yardbirds, o Animals, né? Quando eles então regravam os caras do blues e lançam esses caras de novo no mercado. E agora é um pouco isso, né? É o disco que eles deviam fazer, né? Eu depois vou falar, porque eles gravaram na Chess, que era o tempo do blues. A gente fala depois, né?
É, beleza, isso aí é o que você falou, foi um tributo assim mais fechado, né, dentro de uma coisa que eles sempre fizeram durante a carreira, que foi, né, gravar essa galera aí, né, durante o programa hoje aqui vamos pegar faixas aí de todas as fases dos Stones. Eles sempre fizeram esse tipo de coisa, mas esse álbum aí realmente muito diferenciado, né. Bom, minha gente, todas as faixas que vão rolar agora já foram citadas por aqui, mas eu vou repetir aqui o nome delas, né, que é pra gente poder caprichar aí no anúncio desse bloco, tá falado? Pois agora vamos lá então, de Just a Fool, Ride Them On Down e Blue and Lonesome, todas elas pescadas desse super álbum de blues de Rolling Stones, lançado 10 anos atrás, em 2016, tá falado? Então é isso, vamos nessa que é boa beça, só na caixa. I love you.
Demais. O melhor podcast pra mim.
Muito bem, bom, minha gente, no início do programa eu me referi aí aos Rolling Stones como sendo a banda mais tricolor de todo o planeta, né? E essa afirmação não é apenas da boca para fora, né? Já que é histórica a aproximação e a ligação dos Rolling Stones com o nosso Fluminense. O Mick Jagger já gravou até dois clipes, né, de seu primeiro álbum solo, o She's the Boss, no Salão Nobre das Laranjeiras. Isso foi em 1984, ano em que ele assistiu no Maracanã, né, a final do nosso bicampeonato carioca, naquele Fla-Flu sensacional com o gol do Assis no cruzamento do Aldo. O Mick Jagger estava lá, mas eu também estava lá, né, registrando isso aí. Além disso, vários outros integrantes da banda já foram vistos aí, registrados, posando com a camisa do Fusão. São os casos do Mick Taylor, do Ron Wood e do Charlie Watts, sendo que, como se ainda pudesse pairar alguma dúvida, no ano de 2016, rolou a exposição Flu Stones, né, organizada pelo próprio Fluminense, na área lá do Museu do Clube, né, celebrando justamente essa dobradinha, com a exibição aí de relíquias, né, fotos, vídeos, objetos diversos aí que ajudaram a contar essa incrível história, essa incrível conexão musical e cultural, né, Ivo?
Não, essa exposição lá na Sete Meses foi sensacional. Eu fui lá, tem fotos. Foi um achado muito interessante. Eu não sei quem teve por trás, assim, quem montou. Até na época, mas me esqueci quem era. Mas foi uma exposição muito interessante. E eu me lembro, assim, né, acho que você falou, e vou só reafirmar, que o Mick Taylor, né, quando ele veio no Brasil em 73, eu acho, né, 73, 74, naquela famosa revista Rock, História, Glória, né, tinha uma fotinha dele, né, em preto e branco, e aí você via lá, ia lá, a camisa do Fusão, né, atrás estava Ezequiel Neves, né,
exatamente.
E ele ali com a camisa do Fluminense, né? E o Charlie Watts, ele vai numa loja, né, numa viagem de férias que ele faz ao Rio, né? E aí acho que as filhas ali escolhem a camisa do Fluminense. Só um detalhe é que a camisa do Ronnie Wood é a polêmica, né? Tem polêmica aí, que seria do... eu esqueci lá, o clube argentino que tem uma camisa muito parecida com a do Fluminense.
Deve ser Vélez Sárcio.
Vélez Sárcio, né? Ah, essa. Um amigo meu, uma vez eu acho que ele falei isso, ele falou, não, é do Vélez, mas. Enfim, não dá pra saber porque a foto é em preto e branco, eu acho. Não? É o compacto Full to Cry, que é muito legal, por sinal.
Exatamente. Essa versão aí do Vélez, eu nunca escutei antes, Sérgio. Você conhecia essa aí?
Eu já tinha escutado falar assim, cara. E só para dar crédito a quem de direito aí, o Ivo comentou sobre a exposição Flu Stones, ela foi organizada pelo nosso amigo Heitor D'Alencourt, né?
Isso.
Que na época, inclusive, chegou a trocar a figurinha com a gente, né, Gustavo? A gente indicou para ele o livro do Nélio, do grande Nélio, que fala bastante sobre a passagem nos Stones pelo Brasil, né? Conta várias pequenas histórias que tem ligação deles com o Fluminense. Essa foto aí, o Ivo, que se fala, teria sido tirada na lojinha lá das Laranjeiras. E lembrando que essa exposição coincidiu com a turnê brasileira dos Stones em 2016, que acabou intensificando ainda mais, né, o interesse na relação entre o clube e a banda. E nesse sentido, a data escolhida foi absolutamente perfeita. E eu observo ainda o seguinte: tudo isso começou num artigo que você escreveu, né, Gustavo, lá atrás, no ano de 2006, estão fazendo agora 20 anos, né, pro portal da torcida tricolor, do nosso querido Beto Meia, com o título de Sympathy for the Fusão, não foi isso?
Exatamente, saiu publicado no site do Beto, né, no dia 17 de fevereiro de 2006, ou seja, foi na véspera da apresentação que os Stones fizeram em Copacabana naquele ano, um show histórico, né? Reuniu cerca de 1,5 milhão de fãs, um dos maiores públicos da história e um marco cultural até, né, para a cidade do Rio de Janeiro, que a partir dali passou a receber uma série de outros grandes espetáculos na orla da cidade, né? Na época eu assinava uma coluna semanal lá no portal da torcida Tricolor e aproveitei, né, a vinda da banda, usei como fonte de pesquisa justamente o livro do Nélio Rodrigues, algumas revistas, enfim, aquela matéria fez um barulhinho legal entre os leitores, né? Claro que especialmente os tricolores. E eu aproveito esse gancho para comentar, né, sobre as outras vindas dos Rolling Stones ao Brasil. A primeira delas em 1995, no Maracanã, eu estava lá presente também. E depois, além dessa de Copacabana, né, em 2006, eles estiveram por aqui em 98 e 2016. Eu aproveito para perguntar se vocês dois estiveram aí em algum desses shows. E aí?
Em todos, em todos. E chamaria a atenção o seguinte, o de 2006, eu me lembro que saiu uma matéria, eu acho que foi uma matéria em um jornal inglês, né, falando do público, né, de 2006 de Copacabana, e que era semana do carnaval. Quer dizer, uma banda de rock, ele falou, tem que ter muita bala na agulha para pôr 1,5 milhão de pessoas na semana do carnaval num show de rock, né? Quer dizer, não é qualquer um que faz isso, né?
É impressionante mesmo.
É. E o show de 2000, o show de 98, que foi na Apoteose, não foi isso? Né? E que foi fabuloso, né? Eu particularmente, o show de 95, para mim, foi um show mais marcante, porque, claro, era o primeiro, né, desde no Brasil. E eles abriram com uma música que eu adoro, né, que é Not Fade Away, né? Eles abriram com essa música, que era uma música que eu, desde adolescente, eles ali, a gente vai até falar nela, era uma versão fabulosa que eles fizeram, e eles abriram com essa música. E em São Paulo eles abriram com outra, Rocks Off, de Black Zion on Main Street. E no Rio eles mudaram e abriram com Not Fade Away, que eu acho uma música que me marcou muito como moleque, assim, e sempre me acompanhou.
O Serginho, você estava em todos esses aí também,
não? Não, esse da praia eu não fui. Fui nos outros dois. E concordo comigo. O mais marcante foi o de 95, né? Agora até foram inclusive duas datas. Mas eu gostei mais do setlist do de 98. Mas assim, os dois shows foram fabulosos. E voltando aqui à nossa pauta musical, abrindo o próximo bloco, teremos a faixa mais famosa, que foi um divisor de águas na carreira, né, do Bobby Trout, que é Get Your Kicks on Route 66, ou simplesmente Route 66, né, como é mais conhecida. O Bobby, que foi um conhecido ator, músico de jazz, pianista, cantor e compositor, essa faixa traz a curiosidade de ter sido a primeiríssima do lado A do primeiro LP lançado pelos Stones no ano de 64, né, 1964. O que é muito legal, né? Lembrando que eu tô falando da versão inglesa, né? Saiu pela Decca Records, já que a versão norte-americana desse álbum é ligeiramente diferente, tendo sido lançada, por sua vez, pela London Records. Enfim, Route 66, que está entre as músicas que mais foram coverizadas na história, né? Além dos Stones, tem Chuck Berry, Ray Charles, Brian Setzer, enfim, tem dezenas e dezenas. Sendo que a versão original mesmo, logo após o Bob Trout ter composto a música, do Nat King Cole, né, Hugo? Isso lá atrás, em 46, cara. Incrível, né?
E é muito interessante a versão do Nat, né? É uma levadinha, assim, bacana, né? Você vê que o Chuck Berry, que quando regrava, ele acelera a versão do Nat. Mas o que eu fiquei mais surpreso quando eu comecei a olhar também quem já gravou essa música, o Nat King Cole é um cara, assim, do jazz, piano, né? Que foi o Bing Crosby, cara. Até o Bing Crosby gravou essa música, cara. Que é um estilo vocal que não tem a ver, mas como a música foi de muito sucesso, ele também botou lá a marca dele, né? Mas se os ouvintes um dia quiserem ouvir, já devem conhecer a do Chuck Berry. Por curiosidade, vale ouvir a do Nat King Cole. Eu tenho até o disco dele, é muito interessante a versão dele.
É, tá no YouTube, né? Quem tiver curiosidade pode pesquisar isso aí. É realmente interessante, como você falou, com uma levada mais relaxada, né? Enfim, a versão dos Stones também é mais acelerada do que essa primeira aí. É, enfim, na sequência de Route 66 vai rolar Little Red Rooster, né? Que é outro arrasa quarteirão. Ela viu a luz do dia no álbum The Rolling Stones Now, do ano de 65, composição do grande Willie Dixon, né, que é outro monstro aí do mundo do blues, além de intérprete músico, foi também arranjador, produtor, sendo ainda considerado um dos mais prolíficos compositores lá da sua época, né, um estilo vocal único, né, uma facilidade incrível também em transitar ali, né, com igual desenvoltura, né, tanto na guitarra quanto no, no contrabaixo, o acústico, mais tarde elétrico, enfim. É, e muito provavelmente o grau de influência do Irving Dickson nessa passagem aí do blues para o rock and roll talvez só tenha paralelo em termos até de volume de produção mesmo ao Muddy Waters, né, cara? Ou eu estou viajando?
Não, eu também concordo contigo. Ele diz que é um cara central, né? Ele é um compositor, né? É um dos grandes compositores da jazz, né? E é um grande baixista. Ele vai tocar com esse pessoal todo. Ele toca com Chuck Berry, né? Tem gravações dele com Muddy Waters, quer dizer, um cara que compõe e toca. Né? E ainda tem uns trabalhos solos interessantes, né? A gente falava, por exemplo, daquele trio lá da Motown, ele só compõe, né? O Whitfield e o Holland Jr. Agora, o Willie Dixon não. O Willie Dixon é um compositor, né? Quer dizer, Muddy Waters, Howlin' Wolf, todo mundo pegou dele, Little Walter, e toca e ainda grava, cara. Eu mesmo tenho os dois trabalhos dele. Isso é uma coisa sui generis, né?
E emplacou uma série de hits, né? Lá pela Chess Records, você comentou sobre a Chess aí agora há pouco. Realmente um nome gigante, né, Serginho? Não tem dúvida nenhuma, né?
Esse era um cracaço mesmo. Bom, mas fechando então esse terceiro bloco, teremos Cherry Oh Baby. Se trata de um reggae. Pois é, os Stones sempre brincaram realmente nas ondas, né, minha gente? Principalmente o Keith Richards, que adora reggae, né? E, por sinal, é um reggae cuja releitura ficou super legal nessa versão. Saiu no álbum Black and Blue, de 1976, sendo que a composição original é de autoria do Eric Donaldson, um dos maiores nomes lá do reggae jamaicano, e que tem uma curiosidade incrível, a gente não pode deixar de comentar, que é o seguinte: ele é muito conhecido aqui no Brasil, mas quase que exclusivamente no estado do Maranhão. Pois é, o Eric já cantou várias vezes no aniversário da capital lá, São Luís, já percorreu inúmeras cidades também no interior do estado, né? Tanto que ele tem um bom público também em Teresina, Belém, Fortaleza. Incrível isso aí, né? Mais um... Realmente ele manda muito bem, merece o sucesso, né? Pra quem não sabe, São Luís é a capital do reggae no Brasil, né, Ivo?
Não, sem dúvida. E uma coisa assim interessante aí sobre o Cherry Oh Baby, que eu tava dando uma olhada. O Keith Richards é o cara do reggae, né? Morou lá na Jamaica e tal. Agora, quem alega que apresentou essa música para a banda foi o Charlie Watts. O Charlie Watts fala que foi ele. Ele conta que ele, o cunhado dele, no início dos anos 70, início dos anos 60, ficava mostrando os compactos do ska, que é um gênero próximo ao reggae e tal. E que numa dessa foi o Cherry Oh Baby. E o Charlie Watts conta, versão Charlie Watts, tá, gente? Que na época que foram lá gravar o Island Man Street, lá na França, ele levou esses compactos e que ele ficava tocando pro Keith Richards o Cherry Oh Baby. E o Keith Richards botava uma outra faixa de reggae, The Hard, alguma coisa, The Hard Come. E que eles brincavam com isso, né? Que assim que eles se encontravam, tal, tava ali conversando, o Charlie Watts botava essa música, isso em 7-2, né? E vão gravar lá em 7-6. Então, essa, e também é uma coisa assim interessante que eu comentava com vocês, quer dizer, o reggae está estourando na Inglaterra desde 7-1, né? Ali 7-1, 7-2, 7-3. Em 7-4, o Eric Clapton estoura com a história do Sheriff, né? E aí eles, em 7-6, eles trazem, então, essa versão de Cherry Oh Baby, né? De um compacto lá atrás que, volto a dizer, o Charlie Watts alega que foi ele que levou essa música. Mas em relação, se você permitir aqui também sobre o Little Bear Bruce, eu queria assim só falar um detalhe interessante, é que essa faixa gravada na primeira viagem dele aos Estados Unidos, os Stones, uma turnê. Eles tinham lançado o primeiro disco, né? E que eles não tinham sucesso nos Estados Unidos, não tiveram. A turnê eles mesmos reconhecem que tocaram com plateias vazias, né? Mas o Billy Wyman, por exemplo, fala que essa turnê valeu para eles terem mais cancha de palco e porque eles foram gravar na Chess Records, né? Eles foram lá na gravadora Chess Records. E a Libra Rose é uma das faixas, né? Foram 14 faixas que eles gravaram na Chess. Eu sempre achei que dessas 14, eu tenho um pirata, tem umas 5 ou 6 que eles nunca lançaram. da Chess Records. E nas gravações da Chess Records, que é uma dessas ali, Red Rooster, aparecem, era uma primeira vez que um grupo de fora da Chess gravava. O Marshall Chess, que é o filho do dono, que depois vai trabalhar com os Stones, eles falam que foi uma... Ele não achava que o pai ia ceder os estúdios. Ele, quando soube, ele falou, e aí ele foi ver, né? Porque ele não estava esperando aquilo, ninguém esperava aquilo. É nessa famosa visita à Chess Records que o Keith Richards disse que viu o Muddy Waters pintando parede. E ninguém mais viu isso, só o Keith Richards. O Muddy Waters já desmentiu isso, o Billy Wilder disse que não viu nada disso, enfim, o Brian Jones já morreu, não tem nada para falar, mas ninguém viu isso, né? Mas enfim. E o Chess, o Marshall, fala que foi uma surpresa que eles tivessem cedido o estúdio, né? São 14 faixas. Eu tenho um pirata que era sensacional, que o pirata fez a ordem das faixas na gravação cronológica, e tem umas 5 ou 6 faixas inéditas. E quem aparece durante as gravações, porque era um acontecimento, assim, uma coisa inusitada, foi o próprio Willie Dixon.
Caramba!
O Buddy Guy apareceu junto com o Muddy Waters. O Buddy Guy estava tocando com o Muddy Waters, ele aparece para ver também. E o Chuck Berry. O Billy Wilder conta que o Chuck Berry entra ali, tá vendo, e fala: isso aí, rapazes, continuem. E eles estão gravando, ouvem aquilo lá, ele tá no aquário, né? Fala isso e fica ali e tal, deseja boa sorte. E depois o Billy Wilder conta que depois um engenheiro de som falou: olha, ele só falou isso para vocês porque vocês estão gravando um cover de música dele e ele vai ganhar dinheiro com isso. Pense que ele tá gostando, tá valendo, até que ele tá pensando, né? É na grana, né? Que o Chuck Berry tinha esse detalhe. Eu acho muito legal essa versão dele, do Red Rooster, porque é assim, eles lançam um compacto, né? Quer dizer, é um compacto, vai pro topo das paradas britânicas, um compacto de blues, né? Não é que as paradas britânicas, acho que eles chegam no top 5, né? Eles estavam ali, aquela coisa, Mass Beat Sound, Beatles, aquela coisa, né? E aí emplaca uma faixa de blues, né? Bluesão, né? E o Mick Jagger, ele canta no estilo que eu acho mais um estilo diferente do Howlin' Wolf, né? Que é um estilo mais pesadão, um estilo assim mais... E ele faz um vocal suave, assim, diferente da expectativa, né? E depois, alguns anos depois, né? O Charlie Watts e o Billy Wyman gravariam junto com o Eric Clapton e com o Howlin' Wolf essa faixa, faria uma nova versão, né? No disco do Howlin' Wolf em London Session, porque é um clássico, né? Esse sim é um clássico, mas é um clássico que os Stones recolocam ele no mercado, né? E no mercado.
Exatamente. Né?
Por isso que o Muddy Waters, o Willie Dixon gostam deles, porque eles representaram essa música, né?
Ressuscitaram aí, né? É, beleza, bom, hora de chamar então mais rock and roll aqui pra rolar. E é o seguinte, meu caro Ivo, nós temos uma tradição aqui no Rock Flu, cara, que é a mais antiga do programa, né? Todo convidado que nos visita precisa apresentar pelo menos um dos blocos de músicas aqui pros ouvintes. Então a gente queria te pedir, por favor, aí, pra anunciar pra galera quais serão as próximas atrações. Pode ser? Vem pro gogó aí, manda bala.
Então aqui no bloco 3 agora, Som na Caixa com Get Your Kicks on Route 66, Little Red Rooster e Cherry Oh Baby. Som na Caixa, DJ. Six.
tiro na águia, é chumbo no lombo.
I am the little red rooster. Too late to throw the day. The little red rooster, too late to crow for day. Keep everything in the farm upset in every way. Dogs begin to bark, hounds begin to howl. Dogs begin to bark, hounds begin to howl. Watch out, strange cat people. Little red rooster is on the prowl. If you see my little red rooster, please drive him home. See my little red rooster. Please drive him home. Ain't had no peace in the farm, y'all, since my little red rooster's been gone.
Bom papo, boa música.
Oh, yeah.
Bom, pessoal, nós já falamos aqui hoje de futebol, de Rolling Stones, da relação entre o Fluminense e os Stones. Falamos de rock and roll, de blues, de R&B, até de reggae. Citamos aí um monte de nomes importantes de grandes compositores a quem os Stones sempre prestaram tributo ao longo da carreira, né? Enfim, e ficou faltando a gente explorar aqui comigo só esse assunto diferente, que é o fato de você ser um grande colecionador de quadrinhos, né, cara? E nisso você faz companhia aqui ao Gustavo e também a outro fã de quadrinhos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre qual seria a sua praia aí nesse universo. Você curte todo e qualquer quadrinho que apareça pela frente ou tem, eu imagino, né, determinadas preferências? Diga lá.
Olha, eu tenho preferências, né? Eu, claro, desde moleque eu, né, fui começando a ler, pereré, né? Disney, Karl Barks, Marvel, né? DC. Mas, assim, de uns 20 anos para cá, eu deitei, assim, uma das... Desde moleque, eu sempre gostei muito do Tintin, que é do Hergé, o Asterix, que é do Goscinny e do Uderzo, né? E do Blueberry, que é do Charlier e do Guiraud, né? Também conhecido como Hélios, né? Eu, assim, fiquei mais próximo, já de uns 20 anos para cá, naquilo que se chama BD, ou banda, em português seria banda desenhada, em francês bande dessinée, da banda desenhada franco-belga, né? Apesar de, claro, tem outras coisas aqui que eu gosto muito, né? Mas eu, assim, gosto muito dessa banda desenhada que a gente chama, né? Diferente do comics, né? Dos super-heróis, né? É, que são heróis humanos, vamos chamar assim, não tem superpoderes, né? Então, eu realmente eu aprecio demais o Tintin. Gosto muito do Asterix, que ainda está saindo, né? E gosto de algumas coisas. Do Blueberry, que é um clássico também, que depois que morreram os seus autores principais, um deles é o Moebius, que tem... Inclusive, o Moebius, só como um detalhe, ele tem desenhos incríveis sobre o Jimi Hendrix, né? Uma das capas de LPs na França do Hendrix são dele, né? Eu gosto muito, né, do Blueberry, que continua saindo até hoje, e de alguns contemporâneos, né? Que é o Black Sad, né? Que eu acho muito legal, né? É, que é um investigador, que é um mundo animal, né? De personagens animais, né? E é o Black Sad é muito legal, né? São investigações policiais no estilo noir, né? Canales, né? Garrido. E ele acho que ele saiu pelo Brasil pela SESI, né? É muito interessante. E o Blueberry saiu todo, né, no Brasil pela Pipoca e Nanquim, uma integral sensacional, né? E tem os argentinos, cara. Mais recentemente, assim, de uns anos para cá, eu descobri os padrinhos argentinos, que são interessantíssimos, né? Oscar Field, que é um grande roteirista, né? Tem um desenhista que é, assim, é um gênio, né? É um dos maiores do século XX, que chama-se Breccia, né? Ele é uruguai de nascimento, mas ele é... algumas das suas grandes obras foram feitas para o mercado argentino, né? Tem o Sherlock Time, que é dessa dupla do Osterfield e do Brett, né, que foi editado no Brasil até pela Comic Zone, né? Tem um outro também que é muito legal, o Evaristo, que também saiu completo. E vou contar uma história interessante aqui, né, para você. Eu acho que talvez vocês não saibam, os ouvintes também não. Uma vez eu vi uma foto, né, da Anitta, mulher do Keith Richards, e do Marlon, que é o filho deles, né? E tava um álbum do Tintim. Falei, interessante, isso, um álbum do Tintim, porra, Tintim, né? Aí, muito tempo depois, eu comprei um livrão dos Stones, que tá no Brasil até, e o Marlon comenta, né, desse período que eles viveram na França, né? E que o Keith Richards, ele se lembra, assim, que o Richards contava... comprou um álbum lá do Tintim e contava as histórias para ele. E que ele gostava, se amarrava, tal, era ele, aquele encontro assim entre o pai e ele, né? E teve uma vez que o pai, sei lá, não apareceu, não contou, tal, e a Anitta falou, então tá, eu leio para você. E a história era totalmente diferente, era muito diferente, né? Ele falou, não, mas não é isso que tá aí. Ela falou, não, mas é isso que tá escrito aqui. E aí, anos depois, ele descobriu que eles tinham, que tinha comprado esse álbum do Tintim, A Ilha Negra, mas ele não sabia patavinas de francês. Então ele inventava, olhando os quadrinhos, ele inventava os diálogos. A Anitta falava francês fluentemente, ela estudou em colégio francês, então ela lia história. Então por isso é que tinha o desencontro entre o que o Keith Richards contava e o que a Anitta contava, né? Mas é história. Eu acho o Tintim maravilhoso, né? Eu participo de grupos de um grupo de WhatsApp do Tintim, Tintinófilos, e é um assunto assim inesgotável, um personagem muito rico, como é também o Asterix, né? E esses mais contemporâneos, né, que eu também acho muito interessante, né, que estão ainda numa pegada. Eu não sou muito de ficção científica, né, não é uma praia... Então, por exemplo, tem o Guirot, que é um grande desenhista, que quando ele pega a sua pena para desenhar ficção científica, o Moebius, não é muito a minha praia. Eu não sou assim dessa levada.
Eu já sou mais dessa aí, entendeu? A gente tem gostos bem próximos, cara. Material autoral e adulto ali, de preferência, né? Estilo europeu, somos fãs aí dos franco-belgas, mas existe aí essa pequena diferença com relação à ficção científica, né? E, enfim, você curte mais as aventuras, né? Com personagens de narrativas longas. É, né? Eu nem tanto, eu já até comentei contigo uma vez, né? Eu curto muito essas que são as chamadas revistas mix, né? Que publicam material variado a cada edição, Metal e Urlan, né? Heavy Metal, aqui no Brasil a Animal, El Vibra na Espanha, Cheval Noir nos Estados Unidos, lá com material europeu, a Fierro da Argentina, uma revista sensacional, você comentou aí sobre os quadrinhos argentinos. Enfim, embora eu curta também alguns personagens desse estilo aí seu, né? Mais seu, de aventuras com narrativas mais longas, enfim. Mas eu acho que a diferença seria mais ou menos essa, né? Não é isso, cara?
É isso. Eu gosto muito do... Eu percebo, né, a qualidade material da Heavy Metal. Eu me lembro de comprar algumas vezes, né? Você falou a Animal, foi um marco Animal, eu comprei tudo, sim, da Animal, sim. Tudo, números especiais, tudo, até hoje eu tenho
a coleção. Tenho todas aqui também.
Né? Completas, um dia eu espero que valha dinheiro, mas enfim, mas não é uma coisa que me pega. Por exemplo, eu gosto muito de história marítima, eu tenho um personagem que acho que nunca saiu no Brasil, que é o Barba Ruiva, que é um pirata sanguinário, né? Enfim, que eu acho sensacional. Estou comprando a integral dele, né? Mas mais realmente é o que você falou. Eu fico mais no campo da aventura. É. Até muitas vezes chama-se Western, né? Do faroeste, como é o caso do Blueberry, do Undertaker.
Esse então é fabuloso. O Ken Parker você não curte, não? Eu adoro, cara.
Eu curto também. curta. Eu não falei, mas é porque eles são os italianos, né? Eu acho muito legal, porque eu acho legal os personagens, vamos chamar assim, né? No caso do Parker e do Undertaker, que eles erram tiro, isso, erram deduções, né?
Exatamente.
São humanos,
exatamente,
né? Você pega uns aí.
É mais verossímil, né, cara?
Mais verossímil, né? É uma coisa que eu acho mais interessante. O Parker é fabuloso.
Ah, eu também adoro.
É porque eu já perdi o fio dele, né? Pra retomar é caro, né?
Sim,
as edições. Aí você, a carteira exige algumas adequações. É.
Serginho tá perdido aí, né, Serginho? Ouvindo esses nomes todos aí. Mas você vai anotando que você tem um monte de dica aí, pô.
Eu parei lá atrás do Homem-Aranha, Hulk.
Mas olha, Serginho, uma coisa legal, bom, só detalhe, né? Que também os colegas aí, os ouvintes, quiserem pesquisar, são as capas do Moebius para o Jimi Hendrix na França.
Isso é sensacional.
Por um acaso, eu comprei um, aliás, eu comprei, não, me deram de presente um francês do Jimi Hendrix, que era a capa dele. Porra, cara, muito interessante.
O Moeb realmente era um craque. Bom, minha gente, no quarto e último bloco musical aqui de hoje desse nosso Rock Flu especial Rolling Stones, volume 2, teremos duas pérolas que foram pescadas do December Children and Everybody's, álbum de 65. Se tratam de duas homenagens que são pesadíssimas, né? A primeira dela, a saber, é Talking About You, assinada pelo gigante Chuck Berry, que foi simplesmente, segundo dito por muitos, o sujeito que inventou o rock and roll, né? Assim como nós o conhecemos, tendo desenvolvido um estilo musical com letras de músicas mais joviais, solos generosos de guitarra. Nos palcos ele trazia aqueles elementos teatrais, né? Coisa que antes dele não acontecia. E a outra delas é I'm Moving On, de autoria do Hank Snow, outro monstro do showbiz. Ele foi guitarrista, cantor e compositor de música country, inicialmente no Canadá, seu país de origem, mas também nos Estados Unidos, tendo gravado a incrível marca de 39 álbuns de estúdio, com quase uma centena de singles nas paradas da Billboard, entre os anos de 1950 e 1980. E de quebra, ainda tendo um detalhe interessante, ele ajudou a lançar a carreira de ninguém menos que Elvis Presley. Foi ele quem o apresentou ao famoso Coronel Parker, enfim, empresário que seria por muitos anos o agente do próprio Elvis. Quanta história, né, Ivo? O programa de hoje está parecendo mais uma aula de história, né, cara?
são muitas informações e informações relevantes, né? Essa Talking About You, né, que é muito legal a versão dos Stones, aliás, é aqui eu corrijo, né? É nessa música que tocam seis Stones, né? Que o Ice Stewart está no piano nela também, né? O Ice Stewart até tem algumas fotos comerciais, como eu já até falei, com o Ice Stewart com o terninho dos Stones ali. Depois ele vai ser afastado, né? Mas é uma versão muito interessante. Os Stones, como sempre, aceleram o andamento da música, né? E eu acho, assim, particularmente, quer dizer, uma das grandes forças dos Stones nesse momento, né? Uma das, é o vocal do Mick Jagger, né? O Mick Jagger é um vocalista fabuloso, né? Ele consegue transitar aí com vários estilos e é um cara assim que eu acho brilhante, né? Acho que Talk About You é um marco, né? Nota Fade Away, eu acho assim uma coisa, eu até tenho uma preferência por essa música, uma das primeiras músicas que eu ouvi e que me marcou, né? E depois eu fui descobrindo ela assim, o que que tem ali dentro, né? É uma composição do Buddy Holly. O Mick Jagger assistiu a turnê dele, assistiu um show dele na Inglaterra, na única turnê que o Buddy fez na Inglaterra. E o Mick Jagger diz que ele nunca se interessou muito por esses músicos brancos, por exemplo, como Elvis Presley. O único cara que ele realmente admirava era o Buddy Holly, né? Isso é muito interessante, né? Porque os Beatles também têm o Buddy Holly em altíssima conta. Gravaram uma música deles, World of Love, né? E tem o Paul McCartney comprou os direitos autorais das canções do Buddy Holly, né? É um cara assim que eles prestam homenagem. Mas essa versão do Not Fade Away, que eu acho mais interessante ainda, é que eles colocam o estilo do Buddy Holly na música, né? Que é aquele estilo que é uma coisa meio, parece uma percussão africana, né? E aí, de uma certa forma, é uma versão que é de uma música do Buddy Holly e também no estilo do Bob Dylan. E eu acho uma releitura simplesmente genial sobre todos os aspectos, né? é curta, é sintética, está tudo ali, né? E eu confesso também que quando eu ouvi a Moving On, eu nunca imaginei que aquilo vinha da música country, né? Porque é uma pancadaria só, né? Pancadaria no bom sentido, né? É uma versão pesada, né? E eu, sinceramente, fiquei muito surpreso quando vocês me informaram que era da música country, né? E acho sempre legal isso, né? Que aí você, eu, pelo menos, vou lá, ouço a versão e vejo como é que os Stones, eles recriaram a música, né? Quer dizer, eu não sei se o Hank Snow gostou, né? Mas é uma recriação, né? É uma versão acelerada, pesada e muito boa, né? Acho que é um bloco muito interessante para ver como é que os Stones transitam, né? Num rock and roll mais, vamos chamar assim, né? No estilo de Chuck Berry. Como é que eles recriam o Not Fade Away, acrescentando elementos que não tinha na versão do Buddy Holly. E ainda recriam mais ainda no Moving On, que é uma música country, né? Acho um bloco sensacional.
Lembrando aí com relação a Not Fade Away, que ela saiu como single na Inglaterra, né? Mas nos Estados Unidos, ela foi incluída também no primeiro álbum, né? Que tinha aí o subtítulo The England Newest Hitmakers. Aliás, ela foi a faixa de abertura desse álbum, né? Quer dizer, no bloco anterior nós mandamos por aqui Route 66, que foi a faixa que abriu o primeiro álbum da banda na Inglaterra, e agora vai rolar Not Fade Away, que foi a faixa que abriu, né, lá por sua vez, o primeiro lançamento americano dos Rolling Stones. Enfim, eu acho que assim fica tudo bem equilibrado, inclusive, né, cara?
Essa confusão da discografia deles, realmente, né, cara, é um negócio assim que a gente ainda se perde um pouco, né? A gente fica ali um pouco... Isso está onde? Isso está aqui, isso está ali, né? Tem faixas que estão em coletâneas. Os Stones tinham que dar uma padronizada que facilitasse a vida dos seus fãs, né?
Exatamente, cara. Exatamente.
Maravilha. Bom, vamos lá então. Quarto e último bloco chegando aqui na área. Dessa vez vamos de Talking About You com os Rolling Stones homenageando Chuck Berry. Depois vai rolar Not Fade Away, que eles prestam um tributo aí ao Buddy Holly, e quem o Mick Jagger principalmente sempre se declarou ser muito fã. Fechando então com a Moving On, que eles gravaram aí em louvor a um dos grandes mestres da música country canadense, Mr. Hank Snow. Bora lá então, só na caixa.
da torcida tricolor. Futebol, Fluminense e Rock and Roll.
Beleza, bom pessoal, conforme nós já comentamos, essa foi então a sequência derradeira aqui de hoje, né, desse nosso especial Rolling Stones, no qual estamos recebendo a visita do Stone Maníaco, né, Ivo Kozer do Rio de Janeiro. Na verdade, uma edição um pouco diferente do que se costuma fazer, enfim, dessa vez nós buscamos fugir do lugar comum, né, fugimos aí dos maiores hits dos Stones e coisa e tal, em busca de uma abordagem de certo modo mais profunda, né, mergulhando aí nas raízes e nas influências recebidas lá por Mick Jagger, Keith Richards e Companhia Limitada, através de toda a sua incrível trajetória de mais de 60 anos de atividade, né, minha gente, não é brincadeira, usando para isso material de outros compositores que eles foram gravando aí, diversos álbuns, são nomes lá dos primórdios do rock and roll, do blues, do rhythm and blues, do jazz, da country music, até do reggae, enfim. Claro que muita coisa ainda ficou de fora, enfim, mas procuramos abrir ao máximo aí esse leque, né, selecionando material também de praticamente todas as fases da banda, né? O que está sendo interessante, né, Ivo, até para mostrar como os Rolling Stones vieram mudando também de sonoridade, né, cara, conforme o tempo vai passando, não é isso?
Eu pelo menos eu sempre fico assim muito indignado quando eu falo assim, ah, você gosta dos Stones? E o cara fala, não, eu gosto só ali daquela fase clássica. Eu falo, pô, você não conhece os Stones. Os Stones têm muitas fases, exatamente, né? Eles mudam muito, isso é muito legal, as pessoas muitas vezes se esquecem disso. Ah, é só rock and roll. Bom, mais ou menos, né? A gente sabe, né, uma coisa é a banda com o Brian Jones, né, fase psicodélica, depois vai vir agora aqui uma fase que a gente até vai falar, onde o blues está muito presente, né? Depois tem uma outra levada quando vem o Mick Taylor, né? Muda a sonoridade. E quando entra o Ronnie Wood, a banda também muda a sonoridade. E mais recentemente, assim, né, que eu ouvi o último disco dele, você até comentou, né? Um somzão mais pesado, mais atualizado. Eu acho, quando vocês comentaram, né, de fazer o programa, eu achei sensacional sair um pouco dessa coisa de só dos grandes sucessos, que todo mundo já conhece, né? O programa já devia conhecer, né? E pegar essas coisas que estão assim dispersas em momentos diferentes da carreira deles, sonoridades diferentes, né? Isso é muito importante, sonoridade e coisas que ficam ali meio escondidas, né? Porque não tá Satisfaction, Give Me Shelter, sabe? E aí? Tem coisa aí embaixo aí que tá pulando aí, que merece audição. A gente tá falando aqui Not Fade Away, Cherry Old Baby, Little Red Rooster, coisas assim que são tão boas quanto, né? Desde que você tenha paciência e saiba ouvir, né?
Exatamente.
Interessante a gente comentar aqui também, a título de informação, né? Existem rumores que tem um novo álbum de estúdio dos Rolling Stones completamente inédito, já gravado, prontinho para ser lançado nesse ano de 2026. Eu diria que nem é mais, não são apenas rumores, é um fato. Estão falando aí no mês de abril de 2026, contendo material registrado 4 anos atrás, ainda com Charlie Watts na bateria. Tudo isso junto às sessões que foram realizadas no ano passado, né, 2025. E existem relatos ainda que garantem que uma das faixas vai trazer de quebra outra participação histórica aí do Paul McCartney com a banda, né? Vamos aguardar se isso se confirma, né, Ivo? De repente, sair do álbum, quem sabe ele se anima a dar uma passadinha novamente aqui pelo Brasil para uma última turnê, né? Quem sabe, né?
É o que eu torço. Eu tô sempre... O que eu disse? Eu nunca ouvi um disco dos Stones inteiramente ruim. Sempre vai ter alguma coisa boa. Esse último é interessante, o antepenúltimo é muito bom. Então, assim, as expectativas são boas, né? Os shows são sempre interessantes, é um acontecimento, você se diverte, você dança, você vê, né? Acho sempre bom, né? Nunca fico preso ao passado. É importante que as pedras continuem rolando, né? Para não criar musgo, né?
Exatamente. Bom, muito bem. Bom, pessoal, estamos nos aproximando aqui do encerramento dessa edição do podcast, né? Mas antes de a gente fechar de vez as cortinas, claro que, né, ainda vai rolar aquela faixa saideira que é de praxe. Dessa vez escolhemos a Love in Vain, faixa que os Stones gravaram em homenagem ao mitológico Robert Johnson, né? Falamos vários nomes aqui hoje, e Robert Johnson é brincadeira, né? Músico, compositor norte-americano que registrou na década de 30 do século passado, quer dizer, quase 100 anos atrás, né, uma série de gravações que influenciaram aí inúmeras gerações de músicos. Isso vem até os dias de hoje aí. Enfim, a versão de estúdio dos Stones foi registrada no Let It Bleed, o álbum de 1969, porém a gente optou aqui no setlist, né, até por sugestão sua, né, Ivo, para usar uma versão ao vivo pescada lá do Gary Ayala's Out, né, que é de 1970, que traz um solo maravilhoso do Mick Taylor, enfim, solo que na verdade não consta da versão de estúdio, né, cara?
Eu tenho assim, vamos dizer assim, eu tenho uma regra, mas assim, anos ouvindo rock, eu sempre prefiro as versões de estúdio a versões ao vivo, né? Uma vez um conhecido meu lá da Satisfaction, né, um capitão de mar e guerra muito viajado, ele disse o seguinte: olha só, versão ao vivo é como o artista quer soar. E eu entendo que a versão de estúdio é como... A versão ao vivo é como dá para sair, né? O caos ali, numa época que nem tinha retorno, né? Não tinha retorno. Os caras estão tocando assim, olhando um pro outro. Onde é que ele tá, né? Tá tocando que parte, né? Então eu prefiro sempre a versão de estúdio, com uma única exceção, que é essa. E eu digo assim, né? Na versão de estúdio, é o Ray Cooder que tá lá, né? O Mick Taylor ainda não tava entrando exatamente. E na versão ao vivo, tá o Mick Taylor na flor dos seus anos, no auge da, né, uma grande fase. Então eu sempre tento o seguinte, que a versão de ao vivo de Love in Vain tem o solo que deveria ter na versão de estúdio, né? Que é um solo assim arrasador dele, né? Você já falou do Bottleneck, né? Que ele é brilhante, né? E de novo aqui um pouco a gente tá falando, né? Sempre falando, quer dizer, Robert Johnson, ele, né, ele também ele era um cara importante e tal, mas morreu ainda na obscuridade, né? Tem um documentário maravilhoso sobre ele, que quem quiser ver, veja, né? Que mostra que ele é aquele cara que tá ali obscuro, né? E quando os Stones gravam, ele já está numa onda de ser redescoberto, né? E há uma diferença, né? Ele grava... né, no quarto de hotel, ele e a guitarra dele de uma forma maravilhosa, né? Você acha que está ouvindo dois guitarristas, é um só, né? Mas os Stones, eles resolvem não seguir esse modelo do, digamos assim, de fazer só no, sua voz e guitarra, e trazem ali a bateria, tal, a guitarra elétrica, e faz uma versão antológica lindíssima da, do, e que tem um solo que é o solo que deveria estar na versão de estúdio, né, que é com o Mick Taylor, né? Acho uma escolha perfeita.
Só uma curiosidade aqui, muitos críticos e historiadores consideram Robert Johnson como o primeiro rockstar da história, né? Além do registro lá das músicas, a vida dele cercada de mistério, aí o Ivo comentou sobre alguns detalhes, tem a lenda lá do pacto na encruzilhada, né? Enfim, tudo isso aí vai contribuindo para se alimentar o mito. Eu queria saber o que vocês acham. Começou com ele mesmo essa brincadeira, ou tem alguém que vocês pensariam assim para trás?
Olha, ele morre com 27 anos,
ainda,
né? Ele morre com 27 anos, né? Abrindo a fila,
abrindo,
né?
Abrindo a fila dos
terrível,
27.
Mas é isso. Abrindo a fila dos 27.
A longa fila dos 27, né?
A longa fila.
Maravilha, perfeito. Mas então é isso, fim de papo por aqui. Estamos chegando ao fim de mais um Rock Flu aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Eu preciso, claro, antes de encerrar, agradecer mais uma vez aqui ao nosso convidado de hoje, o professor, pesquisador, colecionador de quadrinhos, roqueiro de carteirinha e também tricolor de coração, Ivo Kozer, aqui do Rio de Janeiro, um amigo de longa data, desde os tempos lá dos nossos encontros na saudosa Satisfaction Discos, né, Ivo? Cara, muito obrigado por você ter topado fazer essa brincadeira aqui com a gente, mais esse especial do João Listões, com esse molho diferente do habitual, né? Espero que você tenha curtido tanto quanto eu e o Gustavo curtimos. Tá falado? Acho que valeu.
Eu curti e aprendi também. Quando vocês me passaram a setlist, eu também aproveitei para pesquisar, para ler. E foi ótimo, né? Eu espero que os ouvintes também se divirtam como nós nos divertimos e aprendemos aqui. Uma conversa tão agradável.
Maneiríssimo.
E qualquer coisa podem me chamar.
Show de bola. Valeu, Ivo. Muito obrigado aí pela presença, cara. Grande abraço. Eu deixo aqui um outro abraço também pro Serginho, além de saudações aí para toda a galera que nos acompanha. Enfim, daqui a duas semanas teremos novo Rock Flu chegando aqui na área. Tá falado? De repente um especial nosso aí do Carnaval 2026, acreditem se quiser. Até a próxima aí, pessoal, valeu.
Valeu, Gustavo, valeu, Ivo, show de bola,
valeu.
Cara, abração.
Valeu, Ivo, valeu, Serginho.
Valeu, tchau, tchau. Valeu.
Abração.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.